Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. Cidade de Benadir, além de policiais e dois estrangeiros de nacionalidade turca. O atentado foi reivindicado horas mais tarde pelo grupo terrorista Al-Shabaab, braço da Al-Qaeda na Somália. Esse é considerado o terceiro pior ataque da história do país. O primeiro ocorreu em 2011, quando o Al-Shabaab foi responsável por uma explosão que matou mais de 100 pessoas. O outro, mais recente, ocorreu em 2017 e deixou 587 mortos. O número de vítimas fatais deste atentado de sábado deve subir. Isso porque, segundo profissionais da saúde do país, muitos feridos estão morrendo devido à escassez de bolsas de sangue.
Jovem Pan News.
Alô, Zona Sul! A Prefeitura de São Paulo informa. Conheça os serviços da sua região.
É mulher empreendedora e está precisando de ajuda para alavancar suas ideias? Vá até o Teia Santo Amaro, espaço colaborativo de trabalho na Praça Salim Farah Maluf, sem número. Lá, além de toda a infraestrutura para trabalhar, tem mentorias e oficinas que podem te ajudar.
E na educação, a fila de espera por creche despencou na cidade. Desde o começo de 2017, já foram criadas mais de 27.500 vagas nos bairros da Zona Sul. De lá para cá, a região ganhou 15 centros de educação infantil e 4 escolas municipais de educação infantil. E o programa Mais Creche vai facilitar o acesso de crianças de 0 a 3 anos a escolas de educação infantil próximas à sua casa ou ao trabalho dos seus responsáveis.
Prefeitura de São Paulo.
Atenção, emissoras da Rede Jovem Pan News. Adriana Reide apresenta os principais assuntos do Brasil e do mundo. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, boa tarde a todos. Hoje é segunda-feira, 30 de dezembro de 2019. Começamos mais uma edição do Jovem Pan Agora, ao vivo em AM e também pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook. E você já sabe também, claro, pelo site jp.com.br. Eu sou a Adriana Reide e seguimos juntinhos até às 5 da tarde. Vamos aos destaques dessa edição.
Jovem Pan Agora.
Ministério da Justiça multa Facebook em R$6.600.000 em processo que investiga compartilhamento indevido de dados de usuários. Censo escolar registra queda de 4% em matrículas do ensino médio nas escolas públicas. Manchas de óleo voltam a aparecer em praias do litoral cearense após 2 meses. Mercado financeiro amplia a projeção de crescimento da economia para 1,17% em 2019. Ponte Hercílio Luz é reinaugurada após 28 anos em Florianópolis, Santa Catarina. Cidade de São Paulo se prepara para a 95ª Corrida Internacional de São Silvestre com um aumento do número de participantes e da alteração do horário de largada. Agora são 4 horas e 2 minutos. Parlamentares discutem o prazo para a implementação do juiz de garantias. O destaque é do repórter Vitor Brown. Boa tarde, Brown.
Oi, Adriana. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Pois é, né? Mais cedo nós conversamos no Jornal da Manhã com o deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, que pretende agora apresentar um projeto para tentar ampliar o prazo para a entrada em vigor do chamado juiz das garantias. Essa figura foi criada na semana passada com a sanção dada pelo presidente Jair Bolsonaro ao pacote anticrime que passou pela Câmara dos Deputados. O deputado Capitão Augusto era o relator do pacote anticrime na Câmara Câmara dos Deputados, ficou bastante contrariado com a inclusão do chamado juiz das garantias nesse projeto e agora diz que a Câmara dos Deputados vai trabalhar para que, pelo menos, demore mais algum tempo até que entre em vigor essa nova figura do judiciário brasileiro, que será o chamado juiz das garantias. A ideia do deputado Capitão Augusto é aprovar em 2020 um dispositivo que faça um intervalo de 5 anos até que seja obrigatória a inclusão do juiz das garantias no sistema judiciário brasileiro. Vamos ouvir o que disse o Capitão Augusto.
Você precisaria, primeiramente, ter esse prazo aí para a gente mostrar a impossibilidade de juiz de garantia em comarca de apenas um juiz. Que nós temos hoje 40% das comarcas com apenas um juiz. Então, em 5 anos, a gente teria tempo aí para a gente adequar essa lei e excluir o juiz de garantia para aquelas comarcas com apenas um juiz. Também teríamos a possibilidade de estar verificando a dotação orçamentária para a contratação de novos juízes, porque não foi analisado o impacto financeiro que será isso. Então, um prazo de 5 anos é um prazo razoável para que a gente tenha tempo de estar analisando todas essas circunstâncias e fazendo alguma alteração na legislação, se for necessário, e eu acredito que é extremamente necessário. Não há a menor possibilidade de implantar o juiz de garantia em comarcas com apenas um juiz. Não tem, é impossível você fazer isso.
Pois é, o texto do chamado juiz das garantias apareceu junto com outras medidas relacionadas à segurança pública no chamado pacote anticrime, que foi encaminhado à Câmara pelo próprio governo, pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Mesmo assim, o deputado Capitão Augusto diz que não acredita que o governo tenha sido surpreendido com o juiz das garantias. Diz que o tema foi bastante discutido com antecedência e que, apesar da manobra dos deputados para tentar colocar esse dispositivo no pacote anticrime, não acredita que o presidente Jair Bolsonaro tenha sido surpreendido e diz que ficou decepcionado com a decisão.
Eu fiquei surpreso e decepcionado com esse não veto presidencial, porque nós tínhamos certeza absoluta que o governo iria vetar esse item. Ele acompanhou o trabalho lá na Câmara, nós destacamos esse ponto, brigamos muito para derrubar o juiz de garantia lá no plenário da Câmara dos Deputados. Então o governo sabia que esse ponto não agradava em absolutamente nada à Frente Parlamentar de Segurança, não agradava dentro do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, do ministro Alexandre Moraes. Havia manifestação do próprio ministro Sérgio Moro, contrário também ao juiz de garantia, porque sabe da inviabilidade da aplicação imediata disso. Então foi um não veto que nos pegou totalmente de surpresa.
Aí, portanto, o deputado Capitão Augusto, do PL, que foi o relator do pacote anticrime na Câmara dos Deputados. Nesse momento, o Congresso Nacional está em recesso, né, Adriana? Mas na volta do recesso do Legislativo, é possível que os deputados trabalhem, então, sobre essa proposta que pretende dar um prazo de 5 anos até que entre em vigor o juiz das garantias.
5 anos, o que é um certo tempo, né? Vamos ver se isso é aprovado. Agora, o fato é que as reclamações são persistentes em cima do fato de 2 juízes estarem sendo disponibilizados em cima de um mesmo processo, né? O que geraria maiores custos e também uma morosidade no processo, né? Principalmente é essa reclamação, né? Que poderia favorecer a impunidade, inclusive a presença de um juiz de garantia também a mais nos processos. Obrigada, Vitor Brown, por todos esses esclarecimentos. A gente segue em contato aí para novas informações. Boa tarde.
Valeu, até mais.
Valeu, até mais. E o governo multa o Facebook em R$6.600.000 por uso indevido de dados de usuários. A informação completa com Levi Guimarães, direto de Brasília. Levi, boa tarde.
Muito boa tarde, Adriana. Boa tarde para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Pois é, essa multa milionária, ela foi aplicada após uma investigação aí de quase 2 anos. Ela começou em abril de 2018, quando foi noticiado que usuários brasileiros do Facebook teriam sido afetados pelo uso indevido de dados por parte da consultoria de marketing político Cambridge Analytica. Esse caso, na época, envolveu mais de 87 milhões de usuários pelo mundo, sendo pouco mais de 400 mil usuários aqui do Brasil. E, na época, foi considerado um grande escândalo, foi a maior crise pela qual passou o Facebook até hoje. Além da violação desses dados, esse processo aí, movido pelo Ministério da Justiça, investigou se alguém obteve acesso indevido a essas informações, se foi além, inclusive, do que está nos termos de uso dessa plataforma e, segundo o Ministério da Justiça, abre aspas, resta evidente que dados dos cerca de 443 mil usuários da plataforma estavam em disposição indevida pelos desenvolvedores do aplicativo This Is Your Digital Life, para finalidades no mínimo questionáveis. Também, de acordo com essa decisão, as empresas deveriam ter um cuidado muito maior na gestão desses dados, uma vez que o modelo de consentimento adotado teve implicações relevantes para o número de pessoas com dados expostos. Agora, o Facebook vai ter até 10 dias para decidir se recorre dessa decisão. É bastante provável que entre com algum recurso e também tem 30 dias, a princípio, para pagar essa multa de 6,6 milhões de reais, Adriana.
É um perigo esses dados, né, tão particulares assim, sendo usados de qualquer forma sem confiança. E Levi, lembrando que a Lei Geral de Proteção de Dados entra em vigor, isso agora é já em 2020, não?
Exatamente, Adriana. Ela entra em vigor a partir de agosto de 2020. Ela foi sancionada em agosto de 2018, então são 2 anos que as empresas estão tendo para se adequarem a essa nova lei. E de acordo com essa nova legislação, a coleta de dados ela só pode acontecer com autorização da pessoa e, em caso de vazamento, todos devem ser informados. Esses dados, no caso, são números de documentos, fotos, aquelas informações que a gente fornece, por exemplo, quando faz cadastro em algum site, e também as informações geradas enquanto a pessoa navega na internet, né? Quem usa a internet já deve ter visto, por exemplo, às vezes a pessoa faz uma pesquisa de algum produto e aí começam a aparecer, por exemplo, anúncios relacionados a esse produto, mesmo que a pessoa não peça. Isso tudo entra aí nesse pacote da coleta de dados. Também, de acordo com essa nova legislação, o usuário pode exigir da empresa o acesso aos dados que já foram coletados, o acesso também às políticas de uso e pode pedir, inclusive, a eliminação dessas informações. As empresas devem coletar apenas os dados necessários. Por outro lado, as empresas podem usar esses dados sem autorização do usuário, apenas caso ela comprove que esses dados são necessários para prestação de serviço ou para o desenvolvimento do negócio. É uma lei parecida da que já é adotada, por exemplo, pelos países da União Europeia, por vários países desenvolvidos. É considerado um avanço aí nessa política de dados, um mercado que vem crescendo bastante aí nos últimos anos e vai ser uma tendência bastante forte aí para as próximas décadas. Muita gente diz, inclusive, que se no século XX, por exemplo, muitos consideravam o petróleo como a principal riqueza, como o principal produto, no século XXI esse posto vai ser do mercado de dados. Então, os governos já vão se movimentando aí para lidar melhor com essa questão sem prejudicar os usuários, Adriana.
E fica a lição, né? Todo cuidado é pouco com os dados pessoais na internet. Obrigada, Levi Guimarães, falando com a gente ao vivo lá de Brasília. Um abraço, até uma próxima.
Até mais.
A privatização da Eletrobras ainda não é consenso no Congresso. O destaque é do repórter Antônio Maldonado, ainda de Brasília.
O governo federal quer fazer com que a proposta de privatização da Eletrobras, já entregue ao Congresso Nacional, de fato comece a tramitar ao longo de 2020. A expectativa é que o parlamento autorize a inclusão da estatal no Programa Nacional de Desestatização até no mais tardar o segundo semestre do ano que vem. Os deputados, em maioria, já concordaram com os termos propostos pelo governo. Mas, como explica o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, ainda é preciso encontrar apoio entre os senadores para iniciar o debate sobre a matéria.
Eu dependo do Senado. O Senado ainda tem uma posição crítica à proposta que está colocada. Sem uma harmonia com o Senado, é difícil a matéria tramitar na Câmara dos Deputados.
O projeto de lei apresentado pelo governo ao Congresso traz as diretrizes para o processo de capitalização da Eletrobras. Serão emitidas novas ações ordinárias, que são aquelas que dão direito a voto para diluir a participação da União no capital social da empresa para menos de 50%. A ideia é transformar a estatal em uma corporação, ou seja, uma empresa com controle pulverizado. Para garantir isso, o projeto determina que nenhum acionista poderá ter mais de 10% do capital volante da Eletrobras. A expectativa é que toda essa operação gere a arrecadação de, no mínimo, 17%. 16 bilhões de reais. Valor que, como afirma o senador Davi Alcolumbre, é considerado baixo pelos parlamentares.
Se mudarem a modelagem, pode ser que tenha apoio no Senado. Do jeito que está, não tem um apoio. A concessão de Tucuruí, que vence em 2022, só uma hidrelétrica vale 30 bilhões. Como que a Eletrobras vale 15? Então tem que fazer um modelo que seja incluído tudo isso.
Criada oficialmente em 1962, a Eletrobras tem papel relevante na geração e transmissão de energia elétrica no Brasil. As 227 usinas da empresa correspondem a um terço da capacidade de geração instalada no país. A produção da estatal é responsável por atender cerca de 3 milhões de residências. De Brasília, Antônio Maldonado.
O presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente um projeto que prorrogava a desoneração de impostos na construção de salas de cinema no país. O texto foi aprovado neste mês pelo Congresso e buscava prorrogar o incentivo ao setor. A desoneração é prevista no regime especial de tributação para desenvolvimento da atividade de exibição cinematográfica e termina no dia 31 de dezembro. O projeto vetado pelo presidente estendia o prazo até 2024. O Recine foi criado por lei em 2012 e isenta uma série de impostos às compras de materiais para a construção de salas de cinema e exibição de filmes. O veto foi publicado no Diário Oficial desta segunda-feira. Agora são 4h15 e as chamas continuam a assustar os moradores de diversas cidades da Austrália. O Renan Porto tem a informação para a gente ao vivo. Boa tarde, Renan.
Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Moradores de diversas cidades do estado de Victoria, no sudeste da Austrália, foram alertados pelo serviço de emergência para ficarem abrigados dentro de casa para se protegerem dos focos de incêndio. O fogo se alastrou pela região por conta das temperaturas que ultrapassam os 40 graus e por conta dos fortes ventos que atingem a região. O Gabinete de Meteorologia da Austrália informou que as chamas apresentaram um comportamento extremamente perigoso durante essa noite e que, ao longo do dia de hoje, isso deve piorar. A ordem dada neste domingo para os turistas e moradores era para que eles evacuassem a região o quanto antes. Em Melbourne, na capital do estado de Vitória, quase 100 mil pessoas receberam esse alerta. Agora a situação ficou tão crítica que o serviço de emergência afirma que é tarde demais para moradores de algumas cidades deixarem as suas casas em segurança. Por isso, eles devem realmente permanecer abrigados. A previsão é de que as condições climáticas também piorem no estado de Nova Gales do Sul, que já registra cerca de 100 incêndios ativos. Em Sydney, a capital do estado, moradores criaram uma campanha para cancelar a festa de Ano Novo e destinar o dinheiro que seria usado para combater as chamas. A celebração do Ano Novo na cidade é uma das maiores do mundo e atrai milhares de turistas todos os anos. Ainda assim, a campanha criada pelos moradores já conta com 270 mil assinaturas, mas as autoridades garantem que a festa continua confirmada. No começo do mês, um container cheio de fogo de artifício explodiu quando foi atingido pelo fogo na região. Desde o início dos incêndios na Austrália, 10 pessoas morreram, mais de 10 mil moradias foram destruídas e mais de 3 milhões de hectares foram devastados, Adriana.
Situação grave por lá mesmo, hein, Renan? Inclusive, quem nos acompanha por imagem, vi agora há pouco, enquanto você conversava com a gente, passava as informações, está aí. Imagens, né, dessa área queimada, muito extensa realmente. Vamos ver, né? Uma pena se a festa deixasse de acontecer, mas o motivo é sério, né, para isso. Mas então você falou pra gente que mesmo assim a festa vai acontecer. Obrigada, Renan, pelas informações. Até uma próxima. Boa
Obrigado,
tarde.
Adriana. Boa tarde.
Cientista chinês de 35 anos que provocou polêmica mundial ao anunciar os primeiros bebês geneticamente modificados foi condenado nesta segunda-feira a 3 anos de prisão e ao pagamento de multa de 3 milhões de yuanes. He Jiu Kao anunciou em novembro de 2018 o nascimento de gêmeas com o DNA modificado para que pudessem resistir o vírus da AIDS que o pai havia contraído. Um tribunal da cidade de Shenzhen, onde ficava o seu laboratório, condenou He Jiankui por ter realizado ilegalmente a manipulação genética de embriões com fins reprodutivos, informou a agência estatal Xinhua. 3 bebês geneticamente modificados nasceram no projeto de Jiankui, de acordo com a agência. As autoridades chinesas anunciaram em janeiro de 2019 que outra mulher estava grávida de uma criança com o DNA modificado, além das gêmeas. Mas o nascimento deste bebê não foi confirmado. Outras 2 pessoas foram condenadas, mas a Xinhua não informou que funções elas desempenhariam nesse processo. Bem, agora são 4h18, vamos para Marília, interior de São Paulo. A gente tem informações que vêm de lá. Pode se tornar, inclusive, Marília, a primeira cidade cluster na área da alimentação. Vamos entender melhor essa história no destaque da Karina Castilho.
Marília caminha para ser a primeira cidade no estado de São Paulo a ter o reconhecimento de cluster na indústria da alimentação. O município já é reconhecido como cluster na área da tecnologia da informação e também é referência na área da alimentação. Sobre este assunto, nós conversamos com o presidente da Acerte, Associação de Empresas de Serviços da Tecnologia da Informação em Marília, Elvis Fusco, e ele destaca a importância desse reconhecimento para o município e também os benefícios para os empresários da cidade e da região.
O reconhecimento de um arranjo produtivo local da indústria de alimentos de Marília, ou chamado cluster de alimentos de Marília, que nós estamos caminhando, a cidade caminha para ter esse reconhecimento, trará grandes contribuições para toda a região, né? Dado que um cluster atrai novos investimentos, empresas que queiram se instalar no interior de São Paulo, empresas de alimentos multinacionais ou nacionais queiram se instalar no estado de São Paulo, procuram cidades que tenham todo esse arranjo, tenham essa rede já articulada para poder receber investimento, né? Então, a cidade de Marília ganha com esse reconhecimento de cluster, porque a gente deve atrair investimentos para a cidade, atrair tanto investimentos como de empresas, como investimento também do governo do estado, que direciona recursos para essas cidades.
E para as empresas, quais são os benefícios da cidade ser reconhecida como um cluster?
Além da marca, né, porque a cidade, a empresa está inserida numa marca forte, né, de um polo de reconhecimento, o governo do estado de São Paulo e o governo do brasileiro, e também às vezes editais de fora do país, estimulam e beneficiam as empresas que fazem parte desses clusters, né? Então, a partir do momento que a cidade de Marília tem um reconhecimento de cluster de alimentos, essas empresas, elas têm acesso a recursos financeiros de subvenção econômica para poder investir em inovação, desenvolvimento de pesquisa, em abrir novos mercados e internacionalização. Então, as empresas que estão inseridas em clusters ou em arranjos produtivos locais, elas são beneficiadas financeiramente ou economicamente por meio de benefícios do governo.
No estado de São Paulo, existem apenas 3 clusters da área da tecnologia da informação. Um deles é Marília. Isso também contribui para que novos reconhecimentos venham para a cidade?
Sim. O know-how que nós tivemos em reconhecer a área de TI como um cluster aqui em Marília também está nos ajudando a reconhecer a área de alimentos, que já é uma vocação muito forte da cidade há décadas, né? Faltava esse reconhecimento formal do governo do estado de São Paulo, que faz com que a cidade de Marília seja a primeira cidade do estado de São Paulo a ter o reconhecimento como cluster de alimentos.
Karina Castilho, da Jovem Pan Marília, para a Rede Jovem Pan.
4h21 da tarde agora, os preparativos para a festa de Réveillon em Copacabana estão na reta final. Vamos conversar com a Nicole Fusco ao vivo, ela tem as informações. Nicole, boa tarde para você. E como fica o Réveillon em São Paulo, na Avenida Paulista, hein? Conta pra gente.
Oi, Adriana, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, os preparativos já estão na reta final. Hoje, as 10 balsas que vão carregar as quase 17 toneladas de fogos de artifício foram vistoriadas no Rio de Janeiro. Estavam presentes nessa vistoria representantes dos portos do Rio de Janeiro, do Corpo de Bombeiros e também da Coordenadoria de Fiscalização de Armas e Explosivos. A saída das balsas para a Orla está prevista para acontecer nesta madrugada. A queima de fogos é uma das maiores, né, do mundo, de todo o Réveillon do mundo, e vai durar cerca, então, de 15 minutos para queimar essas quase 17 toneladas de fogos de artifícios. São esperados 3 milhões de pessoas para essa festa. O governo do Rio de Janeiro aguarda aí cerca desses 3 milhões, quase 2 milhões serão de turistas, e é um deles, por exemplo, é o caso do professor Danilo, que veio de Goiânia. Ele conta que 2019 foi um ano difícil, tanto para ele quanto também para o país, e que a expectativa para o ano que vem é mais positiva, principalmente na economia. Vamos acompanhar o que ele contou ao nosso repórter lá do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
A economia do Brasil tá precisando dar uma engrenada, porque a gente vê que a situação em 2019 é cheia de expectativas altas, né, mudança de governo, né, e aí acontece que chegou em 2020 e não se concretizou isso, né.
As venezuelanas Sandy Escalona e Andréia Limeira atualmente moram no Chile e foram conhecer o Rio de Janeiro pela primeira vez. Elas falam que os brasileiros são muito amáveis e que as praias são muito bonitas. Vamos acompanhar.
Me gusta. La gente es muy amable. Es muy lindo todo, es muy lindo. La ropa, todo, las playas, todo es hermoso.
Já a Renata é paraibana e agora está morando lá no Rio de Janeiro. Ela disse que está emocionada de poder ver o ano novo da capital fluminense.
Tô paraibana, para mim está sendo muito diferente.
Tô vendo que você está emocionada, é isso?
Tô, é a primeira vez, aí eu estou achando muito, muito bacana.
E Adriana, atenção para os turistas e para os moradores que querem usar o metrô na noite de Réveillon e que precisam comprar o cartão. Isso porque eles precisam correr, viu? De acordo ali com o Metrô Rio, até as 9 horas da manhã de hoje já tinham sido vendidos 85% dos 158 mil cartões que foram disponibilizados. Agora, só estão disponíveis para venda os cartões das faixas das 7 horas da noite, tanto para ida quanto para volta, e das 23 horas, somente ida e também para ida e volta. Já o bilhete da volta que está disponível é entre a meia-noite e as 5 horas da manhã. Lembrando que as vendas acontecem até o fim dos estoques ou então até o início da operação especial que começa às 19 horas de amanhã.
Informações bem importantes de prestação de serviço que a Nicole traz pra gente sobre a festa da virada lá no Rio de Janeiro. Aliás, festão, né? Uma das maiores do mundo. E, Nicole, você falava agora há pouco pra gente que devem ter aí 17 toneladas de fogos de artifício, daqueles bem barulhentos mesmo, né? Que a gente está acostumado, os tradicionais fogos de artifício. Mas eu me antecipava e perguntava pra você, que eu sei que você tem informações também sobre a festa da virada aqui em São Paulo, que acontece na Avenida Paulista. Também tem um grande esquema acontecendo para essa festa acontecer de forma pacífica e segura, né? Também porque vem muita gente. São esperadas quase 2 milhões de pessoas aqui na Avenida Paulista. E eu digo aqui porque a sede da Jovem Pan fica na Avenida Paulista, né? Quais são os detalhes? E aqui, ao contrário lá do Rio, os fogos vão ser silenciosos, é? Como é isso?
Exatamente, Adriana. Olha só, aqui na Paulista, na Avenida Paulista, a festa terá início às 18 horas do dia 31 e o palco será montado entre as ruas Radock Lobo e Bela Sintra, que são próximas ao metrô Consolação. A virada vai ser comemorada então com a dupla de pop e folk Ana Vitória, também com os sertanejos Marcos e Belucci e com o axé de Chiclete com Banana. O cantor Lulu Santos também vai se apresentar, acompanhado então dessa queima de fogos. Serão quase 3 toneladas de fogos de artifício, de 10 minutos de espetáculo ao todo, e que vão atender aí a uma lei municipal e que por isso serão silenciosos, né? É por causa principalmente dos hospitais que estão aqui no entorno da Avenida Paulista, da região, e também porque a Prefeitura de São Paulo recebeu diversos pedidos aí por causa dos animais de estimação. A gente sabe que os fogos de artifício são prejudiciais, né, para os cachorros, para a audição deles, que é muito sensível, mas também, é claro, para os hospitais que ficam aqui no entorno. A bateria de samba Rosas de Ouro vai se apresentar, então, depois dessa queima de fogos, que vai encerrar a festa ali por volta das 2 horas da manhã. Lembrando, falando aqui também de transporte, para ajudar na chegada e na saída do evento, o sistema metropolitano aqui de São Paulo, que é composto tanto pelo metrô quanto também pelos trens da CPTM, eles vão funcionar em um horário diferenciado nessa virada de ano. Na região central de São Paulo, as estações funcionarão de forma ininterrupta. O mesmo vai acontecer com as estações Brigadeiro, Paraíso e Trianon MASP, que fazem parte da linha 2 verde do metrô. Já a estação Consolação, que é próxima, como eu disse, às ruas Radock Lobo e Bela Sintra, onde está localizado ali o palco, ela será fechada às 16 horas, 4 horas da tarde do dia 31, e vai reabrir só às 4h40 da madrugada do dia 1º de janeiro de 2020. Na CPTM, as estações das linhas 7 Rubi, 8 Diamante e 9 Esmeralda vão funcionar para embarque e desembarque até a 1 hora da manhã do dia 1º. O mesmo vai valer para as linhas 10 turquesa, 11 coral, 12 safira e 13 jade. E de acordo com a Prefeitura de São Paulo, para fazer aí a segurança dessa festa aqui na Avenida Paulista, foram contratados 1.200 policiais militares, além de 90 bombeiros e 560 seguranças privados. Adriana.
A segurança é o principal, né? Nicole e eu vamos estar por aqui trabalhando na virada. Será que a gente vai conseguir curtir um pouquinho da festa, pelo menos dar uma olhadinha nessa bagunça? Vamos, não vamos, Nicole?
Com certeza, Adri.
Estaremos juntas, então. Valeu pelas informações todas. Até. Bom, o Jovem Pan agora faz um rápido intervalo e volta rapidinho, já já. Não sai daí, fica com a gente.
Jovem Pan, agora. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
São Paulo é respeito. São Paulo é educação. Para melhorar a educação no estado, criamos o programa Inova Educação, com novas disciplinas e aluno mais tempo na escola. São mais de 2 milhões de alunos beneficiados. E vem mais educação e mais respeito por aí. Governo de São Paulo, estado de respeito. 3, 2, 1.
Seu próximo novo é ter o pack de vantagens que vai muito além do jogo. Chegou o Claro Gaming. Todo mês, loot boxes diferentes dos principais games. São itens, skins, acessórios, jogos completos e até assinaturas de algumas das maiores plataformas. Conheça todos os benefícios Powered by Gamers. Acesse clarogaming.gg e saiba mais. Claro, você merece o novo.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito bom humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, do meio-dia e meia às 14h. Na nossa página do Facebook,
no AM 620.
E no canal do YouTube, Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcast.
Jovem Pan, agora.
4h34 da tarde, Jovem Pan agora de volta. Obrigada pela companhia. Vamos direto à previsão do tempo. A informação para o Réveillon com a Lívia Fernanda.
2020 está quase aí. Muita gente já se prepara para a chegada do novo ano, da virada de década. Então vamos falar sobre os locais mais procurados para curtir a data. É claro, não podia deixar de começar pelo tradicional Réveillon de Copacabana, que neste ano terá a duração de 14 minutos de queima de fogos. O palco principal irá contar com shows de Diogo Nogueira, Ferrugem, bateria da Escola de Samba da Mangueira e uma homenagem aos 30 anos do funk carioca com DJ Malboro. A Prefeitura do Rio espera quase 3 milhões de pessoas, então para quem for acompanhar a festa da virada, a recomendação é usar transporte público. Na capital de São Paulo, a principal celebração do Réveillon será na Avenida Paulista. A partir das 18h, vão subir ao palco Marcos e Belucci, Lulu Santos, Chiclete com Banana, entre muitas outras atrações. Muita gente também vai para as praias aproveitar para pular aquelas 7 ondinhas, fazer os agradecimentos. E no litoral do Sul, Sudeste e Nordeste, o que não faltam são atrações e elas ficam muito melhores se o tempo ajudar, não é mesmo? Então, vamos à previsão do tempo para todo o Brasil? Durante a virada, a boa notícia é que nenhuma frente fria irá avançar pelo país. O que vai predominar é o ar quente e úmido, típico da estação de verão. Portanto, a previsão é de muito sol, calor e chuva isolada a partir da tarde no sul, sudeste e grande parte do centro-oeste. Na região nordeste, vai chover, porém existe uma diferença. Na faixa norte da região, a zona de convergência intertropical vai levar muita instabilidade para o Maranhão, Piauí e Ceará. Nestas áreas, o tempo fica mais fechado, chuvoso e há risco de grandes volumes acumulados. Já na faixa leste da região nordeste, é ao contrário, previsão de muito sol, calor e aquela chuva que cai em uma praia e na outra não. Então vamos às temperaturas destas praias que são muito procuradas nesta época do ano, tanto por brasileiros quanto por estrangeiros. Em Fernando de Noronha, Jericoacoara e Caraíva, máxima prevista de 29 graus. Em São Miguel dos Milagres, máxima de 30 graus. Em outras cidades do Brasil, o calor também está garantido. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, a máxima chega em São Paulo aos 33 e no Rio de Janeiro aos 35 graus e não há previsão de chuva na hora da virada em ambas as cidades. Já em São Luís, a situação é mais diferente, máxima de 30 graus, porém com chuva constante. E em Florianópolis, máxima de 28 graus. No dia 1 de janeiro de 2020, quarta-feira, uma nova frente fria avança pelo sul do Brasil e espalha áreas de instabilidade no Rio Grande do Sul. No estado gaúcho, a nebulosidade aumenta e chove a qualquer momento. Outro ponto que continua com o tempo estável é a região nordeste, só que agora, no dia 1º, essa instabilidade vai avançar pelo sertão nordestino, provocando chuva, o que é uma boa notícia para quem vive no sertão da região. Na faixa leste, nas praias famosas e disputadas do ano novo, o tempo bom continua garantido. E nas demais áreas do Brasil, é a situação típica de verão, de sol e chuva isolada à tarde. Porém, essa chuva pode vir com moderada a forte intensidade em algumas áreas. Vamos às temperaturas na quarta-feira. Máxima prevista de 30 graus em Salvador, 34 graus em Boa Vista, que vai ficar com tempo firme e ensolarado todos os dias. Em Porto Alegre, a temperatura cai porque a nebulosidade aumenta, máxima de 29 graus. E em Brasília, capital federal, máxima de 29 graus. Eu desejo um ótimo ano novo a todos e que no próximo ano o bom tempo esteja junto com a gente.
Valeu, é isso aí, Lívia. O governo estuda uma nova bandeira tarifária para 2020. Quem vai explicar essa informação para a gente ao vivo é o repórter Marcelo Matos. Marcelo, boa tarde para você. Bem-vindo ao Jovem Pan Agora.
Muito obrigado, Adriana. Boa tarde a você também, a todos os ouvintes e internautas da Jovem Pan. A tarifa branca, Adriana, ela poderá baixar as contas de energia elétrica nos horários fora do horário de pico aqui no Brasil, né? A partir de janeiro, esse modelo, que é oferecido já aos grandes consumidores, ele também passa a valer para as residências, mas o cliente, ele terá que mudar os seus hábitos para justamente obter esse benefício da tarifa mais baixa. A tarifa branca terá três faixas. A tarifa vermelha, né, o horário de pico, vai ficar entre o final da tarde e o início da noite. Uma faixa intermediária, a tarifa amarela, né, uma hora antes e uma hora depois do horário de ponta, e o horário fora de pico, verde, com o custo mais baixo durante o dia. Um exemplo aqui que vai ser dado pela CPFL, que atua nos estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, o horário de pico da concessionária será entre as 18 horas e 20 horas e 59 minutos. Então, esse benefício vale fora desse período. Nos finais de semana e também feriados nacionais, a tarifa de energia será sempre cobrada fora do horário de pico. Esse modelo começou a ser usado aqui no Brasil em 2018, para os grandes consumidores de 500 kWh. Em 2009, isso foi estendido para 250 kWh e agora ele passa a valer para residências em todo o Brasil, exceto aquelas residências que já contam, né, com uma tarifa especial de baixa renda e já, portanto, benefício. Essa tarifação já é aplicada no Canadá, Austrália, Itália, França, Reino Unido, mas a adesão não é automática, né? O consumidor, então, cada concessionária, ela vai estabelecer seu horário. O consumidor precisa formalizar a sua adesão a partir de janeiro e a empresa também, ela vai precisar colocar um novo medidor para capaz aí de registrar esse consumo nas diferentes faixas de horários. E há recomendação para o consumidor que ele faça uma análise anterior para saber se vale essa mudança de hábito, se ele tem condições de fazer isso, né? Principalmente aparelhos que consomem muita energia, o caso do chuveiro, né? O elétrico. E então ele precisa fazer sua análise, se ele vai conseguir, se vai ser vantajoso ou não. Se não, infelizmente, a conta pode até ficar mais caro. Mas, de qualquer forma, é uma boa notícia. É claro que isso também há um deslocamento no horário de pico e uma demanda muito grande aqui no Brasil. O Brasil está crescendo entre um e pouco ainda. Há uma expectativa de crescer em 2020 para 2,5%. Sempre fica aquele fantasma se o Brasil começar a crescer 3, 4% ao ano, que é o que todo mundo espera, é o que precisa o país de fato, né? E nós, afinal, nós temos mais de 12 milhões desempregados ainda, mas sempre fica aquele fantasma do apagão que nós tivemos no passado. Mas, de qualquer forma, é uma boa notícia, mas eu repito, vale a partir de janeiro e haverá necessidade da formalização do consumidor para que ele possa aí aderir a essa tarifa branca. Adriana.
Eu tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo agora, Marcelo, acompanhando suas informações, ficou bastante interessado, né? Luz mais barata é muito interessante, funcionando aí a partir desse, não exatamente um rodízio, mas ficando atento aos horários, né, chamados de luz vermelha, amarela ou verde, né, de mais utilização no país da energia ou não. Então, quem quiser a partir de janeiro sim se cadastrar, deve procurar o quê? Começar a partir da onde? Tem como a pessoa obter mais informações sobre como funcionará esse sistema?
Exatamente. Então, cada concessionária, né, vai fazer a sua modelagem, né? O consumidor, então, deve ter atenção em relação a procurar informações, inclusive no site da sua concessionária. Ele será, com certeza, também avisado através da sua conta, né, que chega todo mês. Ele fará essa adesão e, portanto, poderá ter esse desconto na sequência em 2020. Adriana, a gente sabe que a conta está muito cara, ela é recheada também de impostos, então é uma boa notícia, sem dúvida, já para 2020.
Verdade. Obrigada, Marcelo, por trazer essa boa notícia para todos nós. Vamos ficar ligados nessa informação, hein? Valeu e um abraço.
Um grande abraço, muito boa tarde.
Boa tarde, valeu. Bom, a Mega da Virada vai pagar 300 milhões de reais e tem muita gente, claro, já sonhando o que fazer se ganhar o prêmio. É ou não é, Vitor Moraes?
Ficar imaginando você ganhando na Mega Sena é um pensamento viciante. Pensar lá longe, ter férias eternas, não se preocupar mais com nada, garantir até a terceira geração. Esse ano o prêmio é de 300 milhões de reais. Já me contaram várias histórias sobre a Mega. Bom, mas uma coisa é fato, tem muita gente que ganhou e nunca foi pegar a grana. São mais de 99 milhões e 300 mil reais em prêmios que deixaram de ser resgatados desde o primeiro sorteio da Mega da Virada lá em 2009. Isso de acordo com a Caixa Econômica Federal. O Marcos Roberto fez a fezinha dele para esse ano, mas não costuma jogar sempre. Caso ele ganhe a bolada, já sabe o que vai fazer.
Primeiro de tudo, pagaria o apartamento que eu comprei, né? E o resto, eu abri algum negócio para mim, para minha família.
E aproveitar também.
Ah, bastante, né? Viajar, que faz tempo que eu não vou.
Já o João Carlos tem outras prioridades.
Ajudar quem precisa, em primeiro lugar, meu amigo. Que sair dinheiro pra você é só um modo de viver, o resto se adquire com o dia a dia. O meu trabalho, que eu faço aqui no condomínio, ele me dá o meu viver. Então se eu chegar um dinheiro desse aqui pra mim, eu ajudarei quem precisa.
As apostas da Mega Sena da Virada começaram no dia 11 de novembro. Como acontece em todos os concursos especiais, o prêmio não acumula. Caso ninguém acerte os 6 números, o prêmio será dividido entre os apostadores que acertarem 5 dezenas, e assim por diante. No ano passado, o valor estimado era de 200 milhões. No dia do sorteio chegou a 302 milhões e 52 apostas dividiram a grana.
Boa sorte aos apostadores. Agora são 4h45, a cidade de São Paulo se prepara para receber a corrida de São Silvestre. Vamos conversar ao vivo agora no Jovem Pan Agora com o Rafael Tebas, que traz as informações do evento. Rafael, boa tarde. Quer dizer que esse ano estão sendo esperados mais maratonistas corredores do que nas outras edições, é?
É isso mesmo. Boa tarde, Adriana, né? Boa tarde para o ouvinte da Pan. Final de ano chegando, 2020 chegando, e amanhã então tem a São Silvestre. Estarei lá, inclusive, Adriana, né? Edição de número estarei lá. Edição de número 95 da São Silvestre. Peguei aqui uns dados curiosos, né? Como você ressaltou, são 35 mil pessoas inscritas. É muita gente, realmente, é um recorde. No entanto, apenas 150 são atletas, de fato, de alto rendimento, né? Então, um número bastante discrepante. 35 mil pessoas inscritas, mas só 150 atletas de alto rendimento, como eu, por exemplo. São 15 quilômetros de percurso na maratona, né? Então, realmente é bastante coisa. Começa na Avenida Paulista, passa por diversas ruas, pelo centro de São Paulo, e a chegada é aqui, né, pertinho da Jovem Pan, no prédio da Casper Libero. A prova feminina, Adriana, começa às 7h40 da manhã, e a favorita para vencer a prova é a Brigitte Kojei, que é keniana. No Brasil, a Valdilene Silva é a favorita. Peguei aqui até os dados da história, são 13 títulos, né, conquistas por Quênia, 7 para Portugal e 5 apenas para o Brasil na prova feminina. No masculino, começa às 8h05 da manhã, o favorito é o Paul Kipchoge Chumba, que é keniano também, com destaque também para o Daniel Chaves da Silva, que também é brasileiro. Aí, nesse caso, né, peguei também aqui o retrospecto histórico da prova masculina, são 29 títulos para o Brasil, 14 para o Quênia e 7 para Portugal.
Ô Rafael, você falou que você vai participar amanhã da corrida, você vai fazer parte da pipoca que está indo para se divertir, ou você pretende fazer sombra aí para o keniano, tá fazendo parte do grupo dos maratonistas bem treinados? Repete para a gente, claro, a quantidade de quilômetros.
São 15.
15 quilômetros?
15 quilômetros ao todo, né? Na prova, obviamente eu vou só na brincadeira, realmente são 15 quilômetros, começa na Avenida Paulista, passa pela Doutor Arnaldo, pelo centro de São Paulo também, né? E a chegada então ação, né, em frente ao prédio da Casper Libero, pertinho aqui da Jovem Pan. Essa ação silvestre de amanhã começa o feminino às 7h40 da manhã e o masculino às 8h05.
Muito legal ver mais gente do que antes empolgado com uma coisa ligada ao esporte e à saúde, né? Mas vale lembrar que para correr assim um longo percurso é preciso muito treinamento, tá muito bem preparado de diversas formas, né? Então também podemos trazer umas recomendações para quem vai mais na brincadeira, pelo esporte, pela diversão, que deve estar um calor forte em São Paulo essa semana, né? Então é sempre bom se proteger, né? Ir bem alimentado, bem dormido, tomar bastante água, coisas desse tipo, não?
Exatamente, né? Tem que se alimentar bem, tomar bastante água e amanhã, né? Aproximadamente 30 graus, né? A sensação térmica é exatamente às 8 horas da manhã em São Paulo. Das 8 às 10 da manhã, a tendência é essa de 30 graus. Então, realmente, muito calor.
Bastante puxado, mas a gente vai acompanhar e torcer para que os maratonistas ou os corredores, por diversão, né, façam o percurso com tranquilidade e com saúde. Valeu, Rafael. Boa Valeu, corrida. Adriana. Depois conta pra gente como foi. Um abraço.
Valeu, obrigado. Um abraço.
Obrigada a você. Economistas dão dicas de como investir bem o dinheiro que sobrou, se sobrou, no fim do ano. Como conta o repórter Leonardo Martins.
Se nesse final de ano você já pegou o 13º, pagou as contas e mesmo assim sobrou um pouco de dinheiro, essa é uma ótima oportunidade para investir. Essa é a opinião dos economistas consultados pela Jovem Pan. Há diversos tipos de investimentos considerados bons para aplicar o dinheiro. No entanto, para André Perfeito, economista-chefe da corretora Necton, o cenário econômico brasileiro empurra o investidor a colocar o dinheiro em investimentos um pouco mais arriscados.
Então a primeira coisa que eu sugiro, sobrou dinheiro, vai correndo abrir uma conta numa corretora ou num banco, enfim, uma instituição financeira que você preferir, e procure ativos ou enfim, produtos que incorporem mais risco. Pode ser bolsa de valores, pode ser fundo imobiliário, pode ser... Aí é um mundo, né? Mas você vai ter que sair do óbvio, e para sair do óbvio você vai ter que procurar um pouco de ajuda nesse início. Não é ciência de foguete, não. Você já tem o mais difícil, que é ter sobrado dinheiro, mas vai atrás de alguém aí que possa te auxiliar nesse caminho, ou pelo menos na decisão de alocação dos seus recursos.
Nesse sentido, aproveitando a queda dos juros para 4,5%, o estudante Gustavo Pignata diz que vai investir em fundos imobiliários.
Nesse ano de 2020, eu pretendo utilizar meu dinheiro para fazer investimentos e principalmente em ações e em fundos de investimentos imobiliários. Principalmente por dois motivos, pela taxa de juros mínima histórica e também pela retomada da economia e a esperança no crescimento dos lucros das empresas brasileiras.
Sendo fim de ano ou não, o administrador de empresas Tassiano Martins explica que criou o hábito de guardar dinheiro não só para investir.
Então, da mesma forma que a gente tem que pagar a conta todo mês, então eu aprendi a guardar dinheiro todo mês. Seja para uma reserva de emergência, para cobrir algum imprevisto que venha acontecer no futuro, ou então para comprar uma coisa bacana para mim, ou sei lá, uma viagem, ou até para investir. E aí parar um pouco com essa cultura aí que geralmente a gente tem de viver para trabalhar, mas sim trabalhar para viver.
Então, o primeiro passo para um bom investimento, segundo o economista-chefe da Infinity Asset, Jason Vieira, é decidir se há condições de fazer aplicações mais conservadoras ou mais arriscadas.
Esse investidor ele pode buscar fundos de investimentos e dentro desses fundos de investimento ele vai buscar as características que melhor o dizem, vamos dizer assim. Ou seja... O investidor conservador vai buscar investimentos menos arriscados e o investidor agressivo vai buscar os investimentos mais agressivos. E é nesse sentido que agora o investidor também precisa estudar um pouco mais. Quanto maior o risco, maior o conhecimento tem que ser do investidor. Poupança deixou de ser investimento há muito tempo.
Os economistas também ressaltam que é muito importante que antes de fazer qualquer aplicação, o investidor converse com o gerente bancário dele, leia artigos e procure se informar de todas as possibilidades de investimento. Ainda de acordo com os especialistas, só assim vai ser possível determinar um perfil e saber o risco que se está disposto a assumir.
Informação que chega agora de Brasília com Levi Guimarães.
2019 foi o ano em que o Congresso avançou de forma mais efetiva no debate sobre a comercialização de medicamentos à base da cannabis sativa, planta que dá origem à maconha, também usada para fabricar produtos medicinais. A lei atual permite que a União autorize o plantio da cannabis em casos específicos para fins medicinais ou científicos. Em algumas situações, pacientes brasileiros precisam importar os medicamentos, que chegam a custar até R$ 2.000. O comércio não está previsto na legislação. Na Câmara, uma comissão especial discute um projeto de lei que permite que remédios com extratos e outras partes da cannabis possam ser vendidos em todo o território nacional, caso haja comprovação de eficácia terapêutica para o caso indicado. O texto também prevê a regulação do produto por parte da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Já no Senado, a Comissão de Direitos Humanos transformou em projeto uma sugestão legislativa que define regras para a fiscalização e tributação da maconha medicinal. O senador Flávio Arnes, da Rede, também é autor de uma proposta para regular o tema e defende a produção de medicamentos com base na cannabis.
Sou totalmente a favor, inclusive autor de um projeto de lei que prevê desde a produção, a pesquisa, o direcionamento, porque este medicamento tem auxiliado em muito pessoas com autismo, pessoas com epilepsia, particularmente, transtornos mentais e outras doenças raras, com resultados muito positivos.
Apesar de, a princípio, ter boa aceitação entre a maioria dos parlamentares, o debate sobre o uso medicinal da maconha acaba esbarrando na discussão em torno do uso recreativo da droga, essa bem mais polêmica. O sentimento entre bancadas tanto da Câmara como do Senado é de flexibilizar a legislação apenas no primeiro caso. O senador Eduardo Girão, do Podemos, demonstra essa tendência.
Nós não podemos deixar a maconha ser liberada no Brasil, né? Porque ela destrói toda uma juventude, uma indústria que está por trás e não quer saber quantas gerações nós vamos perder.
O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, já manifestou que quer incluir no SUS produtos à base de canabidiol, um dos derivados da maconha. Nos últimos anos, o custo elevado do produto tem motivado ações judiciais que pedem que o SUS e os planos particulares de saúde forneçam o medicamento aos pacientes. Neste mês, a Anvisa liberou a venda de produtos feitos com cannabis para uso médico, mas proibiu o cultivo da planta. O comércio deve ser feito exclusivamente por farmácias e mediante receita médica de controle especial. A decisão foi bem recebida por membros do governo, como o ministro da Cidadania, Osmar Terra, e o próprio presidente Jair Bolsonaro. Ao mesmo tempo, recebeu críticas de entidades, que a consideraram restritiva. O senador Marcos Rogério, do DEM, concorda com a posição da agência.
Se você pode extrair, né, da maconha, né, no caso da cannabis, o elemento que é capaz de enfrentar algumas enfermidades, mas é preciso, para ter acesso a isso, permitir que a sociedade, de modo em geral, passe a plantar, a cultivar a maconha, daqui a pouco vem outras drogas.
A tramitação do projeto na Câmara está em fase mais avançada nesse momento. Os debates na comissão especial já começaram e devem ser concluídos no primeiro semestre do ano que vem, com a votação do relatório do deputado Luciano Dutti, do PSB. Porém, pelas divergências que gera, a matéria deve enfrentar uma longa discussão no parlamento. De Brasília, Levi Guimarães.
4h56 da tarde. Obrigada pela companhia. O Jovem Pan Agora de hoje vai ficando por aqui, mas você segue bem informado com o 3 em 1, que vem aí no comando do Vitor Brown. Bom fim de tarde para todos nós e até amanhã.
Jovem Pan Agora. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Pois não. Olha as declarações.
Polêmica em Marília foi protocolado nessa...
A Câmara dos Vereadores de São Paulo.
Tudo passa pelo microfone da Pan.
O mercado aguarda uma definição para a crise política e teme as implicações.
A reforma da Previdência vai gerar uma economia...
Os principais assuntos.
A maioria dos contribuintes do regime geral de previdência social...
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Jovem Pan News.
O prazo de livre troca para saque aniversário do FGTS acaba dia 31 de dezembro. Até a data, será possível optar livremente entre o saque aniversário, retirada anual de parte do saldo no aniversário do trabalhador, e o saque rescisão, pago somente em demissão sem justa causa. A partir de 1º de janeiro, o trabalhador continua podendo aderir ao saque aniversário. No entanto, quem tiver feito a escolha terá que esperar pelo menos 2 anos para voltar ao saque rescisão. A adesão ao saque aniversário está liberada desde 1º de outubro. O valor a ser sacado varia de 50% do saldo sem parcela adicional para contas de até R$ 500 a 5% do saldo e adicional de R$ 2,9 mil para contas com mais de R$ 20 mil. Para escolher a modalidade, o beneficiário deve entrar na seção saque aniversário na página do FGTS na internet ou usar o aplicativo FGTS disponível para smartphones e tablets dos sistemas Android e iOS e também para computadores com o sistema Windows.
Jovem Pan News.
Jovem Pan. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.